Está entrando no ar Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
Já perdoei erros quase imperdoáveis. Tentei substituir pessoas insubstituíveis. Esquecer pessoas inesquecíveis. Já fiz coisas por impulso. Já me decepcionei com pessoas quando nunca pensei em me decepcionar. Mas também decepcionei alguém. Já abracei para proteger. Já dei risada quando não podia. Fiz amigos eternos. Amei e fui amado. Mas também fui rejeitado. Fui amado e não amei. Já gritei, pulei de tanta felicidade. Já vivi de amor e fiz juras eternas. Quebrei a cara muitas vezes. Já chorei ouvindo música e vendo fotos. Já liguei só para escutar uma voz. Me apaixonei por um sorriso. Já pensei que fosse morrer de tanta saudade. E tive medo de perder alguém especial. E acabei perdendo. Mas vivi e ainda vivo. Não passo pela vida. E você também não deveria passar. Viva! Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante.
Bom dia a todos os usuários e usuárias do SUS. Nosso programa é transmitido para Rio Negro pela Rádio Comunitária 87,9 e pela internet pelo podcast. Se você quiser ouvir esse programa pela internet, entre em http://psfequipeurbanams.blogspot.com.
Esse é o programa Saúde Comunitária. De Hernani Valentino Prado, desenvolvido para a Secretaria Municipal de Saúde. Produção, Equipe de Saúde da Família da Área Urbana e Instituto Saúde e Cidadania, Rio Negro, Mato Grosso do Sul. Saúde Comunitária está inserido nas propostas da Rede de Educação Popular e Saúde.
Eu sou Hernando Valentino Prado, enfermeiro do PSF da equipe Urbânia. Bom dia, Júnior.
Bom dia, Hernandes. Bom dia, comunidade de Rio Negro.
Bom dia, Ronaldo.
Bom dia, Hernandes. Bom dia, comunidade de Rio Negro.
Bom dia, Larissa.
Bom dia, Hernandes. Bom dia, Júnior. Bom dia, usuários do SUS.
Agora as pessoas estão nos ouvindo em várias partes do país. Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Sul, Ceará e outros estados. Essas pessoas já sabem que Rio Negro existe e que é um lugar lindo. Transmitir nossos conteúdos pela internet ajuda a divulgar nossa cidade e atrair turista. Ajuda também a aumentar a autoestima dos moradores da cidade. Nosso povo é capaz de muito mais do que se imagina, inclusive falar para todo o Brasil.
E não é só o podcast que temos na internet. Também temos o blog da Equipe de Saúde da Família da Área Urbana. O amigo e a amiga ouvinte sabem o que é um blog?
Blog é uma espécie de diário. No nosso caso, serve para registrar as atividades do dia a dia da equipe, dar publicidade ao que está sendo feito e refletir sobre as formas de se fazer.
Então, se quiser saber o que a equipe anda fazendo, http://psfequipeurbanams.blogspot.com. No blog, você encontra fotos, textos e o link para ouvir o programa Saúde Comunitária do podcast.
Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre meio ambiente, depois vamos falar um pouquinho também sobre alcoolismo e na segunda parte do programa ainda vamos ter um momento controle social, nossos avisos e recados. Música.
Planejamento familiar. Se você não quer engravidar agora, vá até o Centro de Saúde José de Souza Brandão. Nós podemos te ajudar com o aconselhamento, tirando dúvidas e orientando sobre a forma adequada de evitar filhos.
É, o tempo ultimamente está muito seco, não chove faz bastante tempo, ameaça chover e não chove. Está ficando difícil, as pessoas estão aí acumulando problemas respiratórios. Muitas pessoas aí, o clima está aquece, esfria e não chove. Pessoas estão aí com bastante tosse, bastante resfriados. E tudo isso agrava ainda mais com as queimadas que as pessoas insistem em fazer o tempo todo. Ora estão queimando aí árvore, galhos, folhas. E também tem muita gente queimando pneu, plástico, garrafas PET. Não sei, as pessoas aproveitam o período da noite para começar a pôr fogo nas coisas. Isso aí está prejudicando bastante a saúde das pessoas. Queria pedir aí, pessoal, jogue o lixo, ponha num saco, ponha numa lata, ponha na beira da rua para o caminhão passar. Não fique jogando o lixo pela janela dos carros, como a gente vê o tempo todo. A BR, a margem da BR está uma imundice. As pessoas acham que a margem da BR é um local para se jogar lixo fora. E também não fiquem queimando, fazendo essas queimadas noturnas. Então, o pessoal insiste bastante, a vigilância, o pessoal da Secretaria de Obras, o pessoal não queimar, mas não sei, parece que as pessoas não estão conseguindo entender a importância disso. Os problemas que isso traz para a saúde das pessoas.
Muito bem lembrado a questão das queimadas. Deve se perguntar também, Hernandes, por que que as pessoas queimam? Elas queimam para limpar o quintal, para tirar aquele entulho do quintal, queimar para se livrar do entulho? Ou elas queimam simplesmente para poluir o meio ambiente? Para que você queima? A queimada, ela prejudica, nessa época, a respiração, principalmente de crianças, idosos, né? Outra coisa, esse tempo seco prejudica demais a respiração de todo mundo. Eu, por exemplo, minha garganta hoje está inflamada, né? Possivelmente, final de semana, estarei já muito mal. Isso só agrava cada dia que se passa. Você que é uma dona de casa e que gosta de limpar quintais, você vai queimar as suas folhas do seu pé de manga hoje?
Olha, Júnior, aqui em casa, toda a folha que cai da árvore vira adubo para minha horta. Mas eu tenho uma sugestão para quem não gosta de ver as folhas voando por aí no seu quintal. Você pode abrir um espaçozinho no seu quintal, abrir um buraquinho e ir enterrando essas folhas. Mais tarde elas vão ser adubo para você poder usar na sua horta. Se você quiser plantar uma flor, as flores vão ficar felizes, vão ficar muito mais bonitas se você tiver feito das folhas que caíram com um adubo. Então pense bem antes de fazer queimada, que além de prejudicar a saúde dos vizinhos, ficar aquele cheiro ruim no ar, sujando até, deixando esse cheiro ruim na sua casa, na sua roupa, você pode estar, ao invés de se prejudicando, ajudando você mesmo, podendo ter adubo aí que você não precisou nem ir buscar nenhuma chácara, você pode ter e ainda é orgânico sem ser animal, nem é de origem animal aí.
Muito bem, e aí assim, você escutou o Júnior falar que tá com a garganta inflamada, e se continuar essas queimadas, semana que vem o Júnior não vai conseguir nem gravar aqui o programa pra vocês.
E as conchas que vem a pisar. Ano mar, Mariana, histórias que nos contam na cama antes da gente dormir. Ano mar, Mariana.
Interrompemos esta tosse para um comunicado importante sobre a tuberculose. O Ministério da Saúde está dando mais atenção a você. Por isso, se você tem tosse com catarro por mais de 3 semanas, vá a um posto de saúde. tuberculose tem cura. O tratamento dura 6 meses e precisa ser levado até o fim. É de graça. Então lembre-se, tosse com catarro por mais de 3 semanas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Não posso deixar que te leve.
Só voltando lá à questão do hiperdia, hoje teve uma cena bem triste, que foi um senhor que apareceu lá já no final da reunião, a gente estava já indo para casa e ele chegou lá e queria dar uma olhada na pressão. A gente mediu a pressão dele, estava extremamente alta, mas ele também demonstrava estar extremamente alcoolizado. E a gente conversou com ele, viu da possibilidade dele, se ele tem vontade de parar de beber.
Vou ficar a escrever e talvez vá vencer o teu longo caminho. Quero que saibas que sem ti.
Triste é que ele disse que não quer parar de beber, que vai morrer assim, que não tem jeito.
Amanhecem entre as sombras da rua, leva os meus braços.
Você tava lá, Júnior, você viu que foi um senhor que a gente já conhece faz tempo, a esposa dele também estava junto, manifestou, tem uma certa resignação, e aí a gente fica muito preocupado. A nossa cidade tem muitas pessoas que bebem.
Leva os meus braços, esconda-te em mim, que a dor do silêncio.
E é o que a gente falou pra ele: se você quiser parar de beber, se você tiver vontade, nós vamos te ajudar. Mas isso tem que partir de você. E ele disse claramente pra gente que não quer.
Na memória das mãos, vou ficar a despir-te e talvez ouça rir-te.
Agora, tem muita gente por aí que tem vontade de parar e às vezes não consegue. Então a gente pode ajudar, inclusive tem o nosso grupo do AA, aqui em Rio Negro, que o coordenador é o Louro, e que está assim, disposto a ajudar bastante gente, mas que ultimamente também não vem tendo uma grande participação. Então todo sábado às 7 da noite está lá reunido o pessoal do AA, tem vontade de parar de beber, e uma pessoa colaborando com o outro, e isso é uma atividade que tem um resultado grande, mas as pessoas precisam estar participando.
Nem as árvores crescem, ou as mãos amanhecem entre as sombras da rua. Leva os meus braços.
Voltando à questão do rapaz lá da Coab 2, acho uma questão lamentável ver uma pessoa numa situação daquela. Eu conversando com a senhora, ela me disse que quando ele para tomar, ele se sente mal, ele dá crise, e o pior é que ele tem pressão alta. Então ele precisa tomar o remédio de pressão para controlar a sua pressão arterial. Mas como que esse remédio pode fazer efeito se a pessoa está ingerindo bebida alcoólica? Não tem como fazer efeito. Então a situação é super complicada. Ele corre o risco de ter uma parada cardíaca a qualquer momento. O que a gente pode fazer numa situação dessa? A orientação a gente está aí para dar para as pessoas, para orientá-las do procedimento que deve ser tomado. Mas primeiramente, você precisa aceitar o tratamento que tem para você. O SUS oferece tratamento para você, se você quiser parar de beber. Basta você querer, basta você falar, eu quero parar de beber. Mas se você não pretende parar de beber, a gente não pode fazer absolutamente nada. Agora, a partir do momento que você mudar de opinião, eu sei que isso não é fácil, você procura nossos serviços, que nós estamos prontos para te ajudar.
É isso aí. Se você conhece alguém aí que tem esse problema, se você tem esse problema na sua família, converse com essa pessoa, quem sabe, ela querendo, ela manifestando desejo de ser ajudada, a gente está aí para contribuir.
Eu corro se me faltas.
O alcoolismo, ao contrário do que muita gente pensa, é uma doença e tem que ser tratada como tal.
Tuas amadas,
e tocam guitarra.
Quem vai falar pra gente sobre o alcoolismo é minha amiga, enfermeira Milena Pessoa, da UFPR, Universidade Federal do Paraná. A Milena gravou esse texto em Curitiba, quando eu ainda morava lá, mas ele serve perfeitamente pra nossa cidade.
Tempo que eu perdi.
Olá!
Agarra-me esta noite.
Nosso assunto agora é alcoolismo. Assunto muito delicado, não é mesmo?
Que amanhã não estou aqui.
O alcoolismo é um problema grave, que atinge muitas famílias e é causa de vergonha e constrangimento para muitos de nós. Não é verdade?
Santo tempo.
Os problemas relacionados com o alcoolismo crescem dia a dia e quase ninguém pode dizer que não tem um caso na família.
Esta noite.
Os efeitos do álcool sobre o organismo são: o fígado aumenta de volume. Os resíduos do álcool destroem as células do fígado, provocando uma inflamação. Essa inflamação é muito grave e o fígado aumenta de volume. Os olhos da pessoa ficam de cor amarelada e ela pode entrar em coma e morrer. A destruição das células também pode levar a uma lesão no fígado. Essa lesão é chamada de cirrose hepática. É grave e incurável. No aparelho digestivo, o álcool provoca gastrite, úlcera, diabetes e contribui para o aparecimento de câncer na língua, faringe, esôfago, estômago e intestino. Em algumas pessoas, o álcool provoca obesidade, porque contém muitas calorias. Em outras, o álcool produz magreza, porque faz o apetite desaparecer e torna a digestão difícil. O alcoolista é menos resistente a infecções, envelhece mais rápido, tem pressão alta que pode levar à arteriosclerose, derrame e ao infarto. É vítima fácil de broncopneumonia, tuberculose pulmonar e câncer de faringe. O alcoolista sente formigamento, cãibras e dores violentas nas pernas. Suas mãos tremem e a vista fica fraca. O álcool pode provocar anemia, reumatismo e levar à impotência sexual. O cérebro da pessoa fica dependente do álcool. O álcool provoca dependência física, com sintomas mais graves do que muitas outras drogas. Bebida alcoólica durante a gravidez é uma das causas de defeitos físicos e retardo na criança. Na realidade, todos os órgãos são atingidos pela bebida. O alcoolismo traz também graves problemas para a família e a comunidade. Todos envolvidos com o alcoolista sofrem. A bebida está presente na maioria dos acidentes de trânsito, crimes violentos, suicídios, mortes por incêndio ou afogamento. Existem 10 sinais de alcoolismo. 1. Preocupação dos amigos com seu hábito de beber. 2. Perda de memória sobre o efeito da bebida. 3. Beber muito de uma só vez. 4. Dirigir depois de beber. 5. Faltar ao serviço ou à aula. 6. Fazer ou dizer coisas embaraçosas. 7. Problemas com a justiça. 8. Tomar 4 doses quando quer tomar apenas 2. 9. Beber para fugir dos problemas. E 10. Achar que a bebida é um bom remédio. Se uma pessoa apresentar mais de 4 desses sinais, sabemos que é viciada. Existem algumas coisas que você pode e não pode fazer para ajudar um alcoolista. O que você não pode fazer? Não seja paternalista, não ajude o viciado escondendo seus sinais de abuso. Por exemplo, não dê desculpas pelo viciado para encobrir que ele estava bêbado. Não limpe nada quando ele bêbado sujar. Não dê desculpas quando ele faz algo embaraçoso para outras pessoas. Não acredite quando ele diz, nunca mais vou beber. Seja um amigo, ajude o viciado a reconhecer que tem problemas. Ele precisa de ajuda profissional, além da sua ajuda. Porém, não paternalismo.
A bebida é geralmente a primeira substância com a qual o jovem trava contato. E seu consumo é estimulado pela sociedade, seja pelos meios de comunicação, seja pelas atividades sociais. Durante muitos anos, o consumo de maconha foi considerado como o primeiro estágio da dependência química. Depois de fumar cigarros preparados com a erva, a pessoa passaria a usar drogas cada vez mais pesadas em quantidade maior. As recentes pesquisas, porém, descartam essa tese. O resultado dos estudos e a própria experiência demonstram que o problema começa de outra forma, no consumo exagerado de bebidas alcoólicas. Não há dúvidas de que a porta de entrada da dependência química é o álcool, garante estudos sobre álcool e drogas da Universidade de São Paulo. Como a bebida é socialmente aceita, as doses a mais raramente são consideradas um problema, mas apenas um deslize passageiro. Mas segundo estudiosos dos problemas do alcoolismo, esses deslizes são importantes para entender o problema do alcoolismo, principalmente se for na adolescência. Pesquisas demonstram que o álcool é a primeira droga usada pelos adolescentes. Pelo levantamento, o primeiro contato com bebida alcoólica acontece em média aos 11 anos de idade. O cigarro vem depois, aos 12 anos. A média de idade para o primeiro uso de maconha é de 13 anos e o da cocaína, 14 anos. Além do contato com a bebida ser mais precoce, a relação que o adolescente estabelece com ela também causa preocupação. Grande número de jovens vincula o consumo de bebida ao lazer, e essa associação do álcool com o lazer e o prazer são atitudes que acabam levando ao abuso e ao vício. Outro aspecto fundamental é a facilidade de acesso à bebida.
No raiar dos dias, por cada batida.
Embora a venda de bebida alcoólica seja proibida para menores de 18 anos, em todos os pontos do país existem locais onde jovens compram e ingerem álcool livremente. Para cada comerciante que respeita essa lei, existem outros 10 que ignoram. A cultura de que os encontros têm de ser regados com bebidas alcoólicas aumentou de forma considerável nos últimos anos. E os jovens, para se sentirem integrados, acabam adotando o hábito de beber e muitas vezes acabam viciados.
Quanto mais longe, mais perto.
Os perigos do alcoolismo são muitos, principalmente nos jovens, pois seu metabolismo aumenta a força destrutiva do álcool.
Chamam por mim, cantigas, magia.
É fato que nem todas as pessoas que durante um período abusam da bebida alcoólica terão problemas ao longo da vida, mas o risco é grande demais.
Milagres doentes, as duas.
A adolescência é uma fase de experimentação, o que aumenta o contato dos jovens com outras drogas. Segundo estudos da USP, Universidade de São Paulo, pessoas que desenvolvem dependência apresentam algumas características comuns, que vão de fatores biológicos a problemas emocionais. E a adolescência é um período conturbado para os jovens, e por isso tem que haver um maior cuidado, pois não queremos que nossos jovens percam a vida em uma garrafa.
Se você está preocupado com alguém que bebe, procure conselho profissional. Seja rápido. Não negue que você está chateado com o comportamento dele. Um bom caminho para recuperar um alcoolista é ele e a família tratarem o vício como um problema real e não esconder este fato. A experiência do AA tem dado resultados ótimos, porém, o viciado e a família têm que ir às reuniões por vontade própria.
Ouço os segredos do fundo do mar. Barcos perdidos, sereias.
voz a cantar. Trago teu nome escrito no peito. Volta pra mim, faz teu o meu leito.
Verdadeiro ou falso? Existe tratamento para a hanseníase?
Verdadeiro. A hanseníase tem cura e o tratamento é gratuito. Se você tem áreas dormentes na pele, com ou sem manchas, dormência ou diminuição de força nas mãos e nos pés, caroços e inchaços no rosto e nas orelhas, pode ter hanseníase. Procure uma unidade de saúde. O tratamento é gratuito. O Ministério da Saúde dá mais este toque a você. Hanseníase tem cura. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Agora no intervalo nós vamos escutar uma música de Zeca Pagodinho. Preste bem atenção na letra dessa música, que ela vai falar muito pra sua, pra nossa, pra realidade de Rio Negro. Tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta.
Exaustivo não quer se estressar, leva a vida na porra devagar. Exaustivo quer ver fogo no mar. É nóis. Pra comer peixe frito sem fritar, e nem ter nem trabalho de pescar. Exaltino quer deitar e rolar. Marcha lenta, ele não tá nem aí. Exaltino não come abacaxi, nem xerife que pode se cansar. Come, dorme, café, almoça e janta, não tá nem aí se o galo canta. Vai guardando sem parar. Ah, Zeca Pagodinho. Exaustino é um rei dentro de casa. Tomar uma fora, meu Deus, ele quer tudo na mão. Toma banho pra ele, é uma batalha. Vê se toma jeito essa preguiça. Enfraquece o coração.
Mas o doutor sabe.
O cigarro também tem que parar. Não é fácil, mas tem que se esforçar. E acordar de manhã pra caminhar. Sua gula vai ter que segurar. E no regime alimentar, perder peso e a pressão em todo lugar. A saúde não pode descuidar. Exaustino vai ter que se ligar. É castigo demais pra ele pagar. Dessa vez vai ter que se acostumar. Senão o bicho vai pegar. Vai ter um piripaque se ferrar.
E aí, amigo ouvinte, você está ouvindo Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania. Fiquem com a gente.
Exaustino não quer se estressar, é uma vida na boa e devagar. Exaustino quer ver fogo no mar. É, vai. Pra comer peixe frito sem fritar, e não ter nem capaz de pescar. Exaustino quer deitar e rolar. Marcha lenta, ele não tá nem aí. Exaustino não come abacaxi, nem cirico que pode se cansar. Come, dorme, café, almoça, janta, não tá nem aí se o galo canta. Vai guardando sem parar. Exaustino é um rei dentro de casa. Não mata uma palha, ai meu Deus, ele quer tudo na mão. Toma banho pra ele, é uma batalha. Vê se toma jeito essa preguiça. Enfraquece o coração. O cigarro também tem que parar. Não é fácil, mas tem que se esforçar. E acordar de manhã pra caminhar. Sua gula vai ter que segurar. E no regime alimentar, ter certeza e a pressão em todo lugar. É comigo. Não pode descuidar. Exaustino vai ter que se ligar. É castigo demais pra ele pagar. Dessa vez vai ter que se acostumar. Se não, o bicho vai pegar. Vai ter um piripaque se ferrar. Vai fazer como é que fica.
Compartilhando informação de Rio Negro para o mundo.
Saúde para viver, saúde para sonhar. saúde pra crescer, saúde Brasil.
Momento Controle Social.
Liberdade, liberdade, liberdade. É uma palavra, uma palavra, sonho humano, sonho humano, sonho humano. Não há ninguém que explique, explique, e ninguém que não entenda. Liberdade, liberdade, liberdade. É uma palavra, uma palavra, sonho humano, sonho humano, sonho humano. Não há ninguém que explique, explique, e ninguém que não entenda.
Olá, cara amiga e amigos olhos do SUS. Como esse é o último programa da série sobre comunicação, vamos refletir um pouco sobre o que é possível fazer quando os meios de comunicação e profissionais de saúde se juntam.
Liberdade, liberdade. Uma palavra, um sonho humano. Não há ninguém que explique. Liberdade, liberdade. Uma palavra, um sonho humano. Sonho humano, sonho humano, sonho humano. Não há ninguém que explique, explique, e ninguém que não entenda.
Este é o Momento Controle Social. Apresentação: Larissa Mendonça Bernini. Texto: Hernande Valentim do Prado.
O rádio é uma ferramenta muito importante para trabalhar as questões da saúde, pois tem capacidade técnica de fazer uma orientação do profissional ser repetida muitas e muitas vezes e chegar a um número muito grande de pessoas ao mesmo tempo. Mas em muitos lugares, os profissionais de saúde não têm a chance de fazer isso, pois as rádios não abrem espaço para esse tipo de trabalho. Em muitas rádios, podem-se saber tudo sobre as novelas, sobre o casamento de um artista, sobre a fofoca da vida dos outros, mas não se fala sobre diarreia, aleitamento materno e prevenção de câncer de mama. Por que será que isso acontece? Mas as rádios comunitárias e as rádios livres são as ideais para fazer um trabalho educativo, pois já nasceram com a finalidade de dar voz ao cidadão. É pena que o governo não fiscalize melhor as rádios comunitárias, porque se fiscalizassem, acabaria forçando elas a incluir nas suas grades de programação assuntos de interesse dos órgãos de saúde, educação e cultura. Onde as rádios comunitárias funcionam em parceria verdadeira com as comunidades, as vantagens organizativas são visíveis por todos, e as pessoas se desenvolvem. Os bairros e ruas ficam limpos, os prédios públicos são respeitados, até mesmo as brigas de adolescentes diminuem. O Brasil possui uma estrutura de comunicação enorme, que atinge praticamente todos os municípios do território nacional, com um potencial educativo e cultural gigantesco, mas que infelizmente é extremamente mal aproveitado, seja pelo baixo compromisso social dos empresários de comunicação, seja por descaso das autoridades administrativas da República, ou pela pouca compreensão do potencial desses meios pela sociedade civil organizada. De qualquer forma, as rádios, sejam comunitárias, livres ou clandestinas, e ainda algumas rádios comerciais, podem e devem ser usadas no trabalho de conscientização da população sobre cuidados e autocuidados de saúde. A verdade é que as rádios comunitárias, assim como qualquer instituição social, só vai funcionar bem e dentro dos objetivos para os quais foi criada, se a maioria das pessoas que a utilizarem não ficarem omissas e assumirem efetivamente seu papel fundamental de cidadãos, fiscalizando, denunciando e ajudando a corrigir eventuais equívocos e distorções. Amiga e amigo usuários do SUS, você alguma vez reclamou da programação das rádios e TVs que você assiste? Pois é direito seu reclamar quando se sente prejudicado pelos meios de comunicação. Já pensaram nisto? O governo federal criou um órgão para receber suas reclamações quando se sente prejudicado pelos meios de comunicação, sejam TVs, rádios, telefone. Este órgão é a Anatel e o telefone dele é 0800-33-2001. A ligação é gratuita, mas você também pode reclamar diretamente com as emissoras, no fórum, na Câmara de Vereadores ou na Prefeitura. Não seja um consumidor passivo. Reclame quando se sente ofendido e prejudicado pelos meios de comunicação. Só assim eles começarão a assumir suas responsabilidades sociais. Então não se esqueça, o telefone da Anatel é 0800-33-2001 e a ligação é gratuita.
Momento Controle Social é um programa inserido nas propostas da Rede de Educação Popular e Saúde. Produção Instituto Saúde e Cidadania, Rio Negro, Mato Grosso do Sul. A reprodução do Momento Controle Social é autorizada. Basta entrar em contato com o autor. Contato nonada@pop.com.br.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje, né?
Seja cidadão, conheça e defenda seus direitos
eu
como usuário do SUS.
Na da moçada, que não foge da fera, enfrenta o leão.
Até o próximo programa.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
O leite materno pode ser congelado se a mãe não puder cumprir os horários das mamadas. O ideal é congelar e descongelar somente a quantidade de leite materno que o bebê deverá tomar e oferecê-lo na colher ou copinho. Nunca leve o leite de volta ao freezer depois de descongelado. O que sobrar deve ser jogado fora.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Vamos agora aos nossos recados e avisos.
Você sabe o que é Hiperdia? Hiperdia é um programa de acompanhamento de hipertensos e diabéticos. Se você tem uma dessas doenças ou tem alguém na família, participe das reuniões. Temos 4 grupos. O grupo lá da Coab 2, o grupo do Conjunto Novo Horizonte, o grupo da Escola São Francisco no bairro Santa Fé e o grupo do Centro Catequético. Venha participar das reuniões. Lá controlamos a pressão, vemos os exames de glicose e ainda tem as rodas de bate-papo. Você vai gostar. Para saber as datas, converse com o seu agente de saúde da sua área.
Esse é um recadinho para as mães.
O meu velho indivisível. Avohai.
Planejamento familiar. Se você não quer engravidar agora, vá até o Centro de Saúde José de Souza Brandão. Nós podemos te ajudar com um aconselhamento, tirando dúvidas e orientando sobre a forma adequada de evitar filhos.
Bonita, matutina e transparente, cortina ao meu redor.
Antes de mais nada, Hernandes, eu gostaria de fazer um convite pro pessoal que tá na internet aí, que tá ouvindo a gente pelo podcast, que também aqui em Rio Negro funciona também, eu faço parte do programa Brasil Alfabetizado. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem o programa chamado MOVA, Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos. Em Rio Negro, a gente tem um blog. A gente tem um blog também, né? O nosso endereço é http://movarionegro.blogspot.com. Você entra neste endereço que você verá o trabalho que está sendo realizado, do movimento de alfabetização que está sendo realizado no município de Rio Negro. A gente tem no São Francisco também, a professora lá no São Francisco. A gente tem no Santa Fé e temos também no Conjunto Habitacional Francisco Quirino Diniz, também no Novo Horizonte. Esse é um recadinho do Brasil Alfabetizado, o MOVA em Rio Negro.
O brejo cruza a poeira, de fato existe um tom mais leve na palidez desse pessoal.
O câncer de mama atinge cerca de 50 mil pacientes por ano, de acordo com uma pesquisa do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. A doença atinge principalmente mulheres acima de 35 anos. Cerca de 10% de todos os tumores identificados são herdados de família e os outros 90% poderiam surgir em qualquer mulher. A boa notícia é que, apesar de não poder ser evitado, o câncer de mama tem cura se for detectado logo no início, como afirma a oncologista Patrícia Shaw.
Cada 9 mulheres que a gente conhece, uma vai ter câncer de mama. Isso nos assusta. Só que, ao contrário da gente ficar assustado e temeroso, isso tem que nos encorajar a fazer o diagnóstico precoce. Uma vez que a gente identificar um nódulo, uma lesão qualquer na mama, a gente tem tratamento e o câncer de mama é altamente curável quando pego no início.
O autoexame dos seios deve ser feito a partir dos 18 anos de idade, todo mês, para detectar alguma alteração. Mulheres a partir de 40 anos que não possuem casos da doença na família devem realizar anualmente o exame clínico, feito por médico ou enfermeiro devidamente habilitados. A partir dos 50 anos, deve-se também fazer mamografia a cada 2 anos. Se na família houver histórico da doença, o exame deve começar a ser feito periodicamente 10 anos antes. Por exemplo, se o câncer surgiu aos 40 anos, todas as familiares devem fazer o diagnóstico a partir dos 30.
Esse foi um lembrete aí do INCA, do Ministério da Saúde. Nós gostaríamos de aproveitar para lembrar mais uma vez, a gente vem falando sempre, toda semana, sexta-feira, a partir das 8 da manhã, tem coleta de preventivo e exame clínico das mamas aqui no Centro de Saúde José de Souza Brandão. Então venha fazer esse exame que é muito importante para garantir a saúde aí de você, mulher, e de toda a sua família.
Reunião de gestantes. Você gestante, não se esqueça que toda terça-feira tem encontro a partir das 14h30 no antigo Centro Catequético. Nos encontros, a gente conversa sobre diversos assuntos importantes para você, sua família e seu filho. E ainda ajudamos a preparar o enxoval do seu bebê. Não deixe de participar dos encontros. E não se esqueça, o PSF da área urbana faz sua consulta com agendamento toda quarta-feira à tarde. Com o agendamento, você não precisa ficar aguardando. Então não se esqueça, o encontro de gestante às terças e a consulta de pré-natal às quartas.
O meu velho invisível, a borracha.
Bom, agora então nós não temos tempo mais para nada, vamos direto aí para nossas despedidas. Foi um programa muito bom hoje, Júnior. Até a semana que vem. Tchau.
Valeu, Hernandes. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade no Saúde Comunitária. Valeu. A gente vai estar aí durante esse período aí trabalhando para levar educação, saúde, conhecimento, tudo para vocês. Tchau, gente.
Tchau, povo de Rio Negro. Até semana que vem.
Bom, pessoal, quero agradecer você que nos ouviu até agora. E semana que vem estamos aí. Abraço para vocês. Tchau. Até semana que vem.
É isso aí. Quarta-feira, às 10 da manhã, a gente está de volta com o programa Saúde Comunitária. Até mais.
A poesia da abertura do programa de hoje é de Charlie Chaplin e foi enviado por Tereza Siqueira, da Rede de Educação Popular e Saúde. Se você tem uma poesia e gostaria de ouvi-la aqui no Saúde Comunitária, envie para a gente. Nosso endereço é nonada@pop.com.br. Ou você ainda pode entregar a um agente comunitário de saúde.
Você ouviu Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.